Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 12 do 12. 12 de dezembro, isso mesmo. Já está no ar o seu JMD, onde você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o jornal é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Carla Menezes. Boa tarde, Carlinha. Vamos nessa, deixar os ouvintes bem informados. Feliz sexta-feira.
Feliz sexta-feira, Kátia Gomes. Ótima tarde para você também. Ótima tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. A partir de agora, muitas informações, não é, Kátia? É,
exatamente, muitas informações para os nossos queridos ouvintes. E não deixem de participar enviando o WhatsApp para o 988291029. Mandar um beijo especial aqui para a nossa ouvinte querida, Rosana Nascimento. Maria Japo veio aqui nos visitar, né, Ró? Um beijo para você, para sua mãe, Dona Aida, e todo o povo de Maria Japi. E, claro, todas as comunidades aqui de Leus estão sempre ligadinhos, os ouvintes sempre ligados no Jornal do Meio Dia. Muito obrigada pela audiência desde já, tá? Todos vocês sintonizados na Gabi, a partir de agora, acompanhando o Jornal do Meio Dia, obrigada pela audiência, tá? Bem, o nosso Jornal do Meio Dia está no ar. É um oferecimento. Mix Mateus e Leus, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas, Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: golpe no tráfico, 46 presos e 100 milhões bloqueados. Uma grande operação aí rolando essa semana na Bahia.
Folha de Pernambuco, Recife: Moraes anula votação e ordena cassação de Zambelli.
Ela que é deputada federal. Vamos de Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza. Duas cidades do Ceará terão terminais de cargas.
Tribuna do Nordeste, Natal. Vendas no comércio. Tribuna do Nordeste.
Tribuna do Norte, Natal.
Natal.
Você tirou o Nordeste aí.
De onde que Natal é no Nordeste, gente? Perdão, Tribuna do Norte, Natal. Vendas no comércio varejista tem alta de 8,3% no Rio Grande do Norte em outubro ante 2024?
É, exatamente. Jornal da Cidade, Aracaju. Aracaju fecha novembro com queda de preços. Olha só a informação que vem lá de Sergipe.
Correio do Povo, Porto Alegre. Moraes anula votação que manteve mandato de Zambelli.
Jornal Estado de São Paulo. Clima. São Paulo sem luz, água e semáforos, dois dias após vendaval histórico. Gente, esse vendaval fez um estrago por lá, provocou muito prejuízo, deixando muita gente sem energia elétrica, água, até os semáforos também apagados. Uhum. Foi isso que fez os voos dos aeroportos de São Paulo essa semana, né, serem suspensos, refletindo em outros pontos do país, como em Salvador, por exemplo, que tiveram voos cancelados porque viriam de lá, né, ou iriam para lá. E foi um vendaval assim realmente histórico, né? E São Paulo está lá ainda com os prejuízos por conta disso,
por
viu, Carla?
Por conta disso, exatamente. Amazonas em tempo. Manaus, pagamento do 13º injeta 1,4 bilhão na economia.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Hora do almoço. Você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
12:16, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado, participa aqui no noticiário regional. Vamos direto aqui com notícias de Ilhéus, destacando Ilhéus aqui. Então, Ilhéus sempre em destaque no início do Jornal do Meio Dia. Agora a gente vai começar aqui com uma notícia boa, tá? É, para as pessoas que utilizam o transporte público, vamos falar especificamente aqui sobre os novos horários de ônibus para a comunidade de Castelo Novo. A prefeitura já divulgou aqui e a gente vai trazer essa informação a partir de agora para os nossos ouvintes. Então, preste atenção nessa informação, tá? A Ilhéus define novos horários do transporte coletivo para Castelo Novo. Então, a prefeitura, por meio da SUTRAN, né, que é a Autarquia de Transporte, Trânsito e Mobilidade, realizou nesta última segunda uma reunião estratégica para alinhar e ajustar os horários do transporte público coletivo que atende o distrito de Castelo Novo. Então, a ação faz parte do compromisso contínuo da gestão em oferecer um serviço mais eficiente, organizado e adequado às necessidades da população. Então, preste atenção aí, tá? A reunião definiu os seguintes horários. Empresa Via Metro Transportes, dias úteis. Saindo de Ilhéus, 4:30 da manhã, 5:30 da manhã e meio-dia. Saindo de Castelo Novo, voltando, 5:40 da manhã, 6:40 da manhã, 1:30 da tarde. Via Metro aos sábados, tá? Primeiro divulguei na semana, agora Via Metro aos sábados. Saindo de Ilhéus, 4:30 da manhã, 5:30 da manhã, meio-dia. Saindo de Castelo Novo, ou seja, voltando para o centro, 5:40 da manhã, 6:40 da manhã e 1:30 da tarde. Já a empresa Atlântico Transporte, nos dias úteis, né, durante a semana, saída de Ilhéus, 8:20 da manhã, 11:40 da manhã, 3:30 da tarde e 18:30, ou seja, 6:30 da noite. E aí a saída de Castelo Novo, voltando para o centro, 10 da manhã, 12:10, 5:10 da tarde e 8:10 da noite. Horários de domingo, tá, saindo de Ilhéus, indo para Castelo Novo, 5 da manhã, 8:30 da manhã, meio-dia e 5 da tarde. E já saindo no domingo de Castelo Novo, voltando para cá, para Ilhéus, né, para o centro, 6 da manhã, 10 da manhã, 1:30, perdão. Repetindo, 6 da manhã, 10 da manhã, 1:30 da tarde e 6:30 da noite. Então, gente, só repetindo esses novos horários para a comunidade Castelo Novo, tá? Caso seja divulgado aqui de outras comunidades, também divulgaremos aqui para os nossos ouvintes, tá certo? Olha, são 12:19, vamos fazer um alerta agora para as gravidinhas, tá? Atenção você que está grávida, atenção gestante. Ilhéus já vai iniciar a vacinação contra o vírus sincicial respiratório, que é o VSR, para gestantes a partir da 28ª semana, ok? De gestação. Então, o município recebe, já recebeu aí, 507 doses da vacina contra o vírus sincicial respiratório, VSR, que começa a ser aplicada em gestantes que estão aí já entraram, né, na 28ª semana de gestação, independente da idade, tá? Independentemente da sua idade. O imunizante do tipo combinante contra VSR A e B passa a integrar o calendário de vacinação das gestantes e será distribuído a todas as unidades de saúde até hoje. Então, começou ontem, essa distribuição finaliza hoje aí. Então, o ideal que as mamães, que as gravidinhas, né? Claro, você que já entrou na 28ª semana de gestação, a partir de segunda já procura aí uma unidade de saúde para tomar essa vacina. Inclusive, a Valquíria Cardial, técnica de imunização da rede de frio do município, reforça que todas as gestantes que já entraram na 28ª semana devem procurar imediatamente a unidade de saúde, não, a partir de hoje, inclusive, com o cartão da gestante para receber a dose. A vacina é dose única e deve ser administrada a cada gestação, ok? A Valquíria também explica que a estratégia tem como objetivo prevenir formas graves de doença do trato respiratório inferior causadas pelo vírus, né, em crianças menores de 6 meses, protegendo aí os bebês por meio da imunização materna. Ou seja, a mãe que entrou na 28ª semana já toma a vacina, ela vai estar protegendo o seu bebê, para quando o bebê nascer, até os 6 meses de idade, ele não pegar, não ter esse vírus, né? Porque ele causa problemas de saúde graves, viu? E ainda a Valquíria diz, olha, essa vacinação busca reduzir internações, diminuir a sobrecarga do sistema público de saúde e evitar óbitos, contribuindo diretamente para a melhoria da qualidade de vida dos recém-nascidos. Então, tem também outros objetivos específicos, viu, essa vacinação. Destaca-se reduzir a demanda dos serviços de saúde do SUS por doenças respiratórias associadas ao vírus, diminuir as hospitalizações em unidade de terapia intensiva pediátrica, considerando as limitações na oferta desses leitos no país, e garantir o acesso da gestante à vacina contra o vírus sinsencial respiratório. E para assegurar a aplicação adequada do imunizante, enfermeiros e técnicos de enfermagem, né, das salas de vacina do município passaram esta semana por capacitação específica sobre a administração desse imunizante. E aí a Secretaria Municipal de Saúde reforça o alerta que gestantes que atingiram e já entraram nessa 28ª semana devem procurar a unidade de saúde o quanto antes para garantir a proteção do bebê nos primeiros meses de vida. Então, atenção aí, né? Gravidinhas entraram aí já na 28ª semana de gestação, já procura a partir de hoje imediatamente a unidade de saúde para tomar a sua vacina contra o vírus sinsencial respiratório. Isso é muito sério, viu, Carla?
Uhum.
São 12 horas e 22 minutos, mudando de assunto. Ontem, né, a Câmara Municipal de Vereadores de Ilhéus fez uma solenidade ali no Centro de Convenções, entregando aí alguns títulos de cidadão ilhéense, né, a qual eu tenho orgulho de ter já há mais de um ano, tem meu título. E, inclusive, entre os homenageados, né, de ontem, o Júlio Mussi, diretor do Hospital Costa do Cacau, também recebeu o título, né? Então, o diretor-geral do Hospital Regional Costa do Cacau, Júlio Mussi, é o mais novo cidadão ilhéense. A honraria concedida pela Câmara Municipal foi entregue a Júlio em solenidade na noite de ontem, como eu disse, no Centro de Convenções, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à saúde pública e ao desenvolvimento do município. A indicação para o título partiu do vereador Adilson José, do PT, que destacou a qualidade da assistência do Costa do Cacau na atual administração. Ele disse, sob a gestão do senhor Júlio Mussi, o Hospital Regional Costa do Cacau se consolidou como referência em atendimento humanizado e eficiente, justificou aí, portanto, o vereador Adilson José. E aí também se fala sobre o vínculo e compromisso, né, Carla?
Exatamente, o Júlio Mussi, ele expressou a sua gratidão pela honraria e destacou o trabalho em equipe realizado no hospital. Ele disse o seguinte: este reconhecimento significa muito mais do que uma honraria. Representa o vínculo, o afeto e o compromisso que construí com essa cidade tão especial. Aproveito a oportunidade para agradecer à Câmara Municipal de Ilhéus, ao vereador Adilson José e seus pares, bem como a CESAB e a FABAMED, isso, pela confiança em nosso trabalho. Estendo ainda a minha gratidão a todos os meus colegas funcionários do Hospital Costa do Cacau, que foram essenciais para que este momento acontecesse. Completou aí o Júlio Mussi, né?
Então tá aí, né? Ele tem uma trajetória sólida na saúde pública, gestão hospitalar. Ele até comentou aqui, quando ele esteve aqui no Jornal do Meio-Dia, né? Ele é enfermeiro, inclusive formado pela Faculdade Integrada da Bahia, e pós-graduada em Micropolítica da Gestão e Trabalho em Saúde. E atua em importantes unidades hospitalares da Bahia, né? E atualmente integra aí, portanto, o Conselho Municipal de Saúde de Ilhéus. Então, neste ano, a solenidade do Legislativo Ilhéense prestou homenagem a 85 personalidades. Se eu tivesse a lista aqui, a gente até comentaria, mas não temos. A honraria concedida a pessoas que prestaram relevantes serviços ao município se destacaram pela ação exemplar na vida pública e particular. Tenho muito orgulho de dizer que eu tenho título de cidadão ilhéense, tá? Com muito orgulho. A cidade que eu dizia desde criança que eu ainda ia morar. Bem, são 12 horas e 25 minutos. Daqui a pouquinho a gente vai divulgar uma informação sobre a Defensoria Pública da União, viu? Que abre ponto de atendimento em Ilhéus. Mas como já são 12 horas e 25 minutos, vamos dar prioridade à entrada do nosso repórter Coutinho Neto.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Hoje é sexta-feira. Carla Menezes, muito boa tarde, ótima sexta-feira e um excelente trabalho para você também. Carla, E você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, sua viaturinha virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia! Venham todos a bordo de sua viaturinha virtual da Gabi. Sexta-feira, cidade de Ilhéus, passando por um momento de extrema violência. Saiba agora! Aconteceu um homicídio na madrugada de ontem, quinta-feira, na rua 19 de março, aqui na área próxima ao centro da cidade de Ilhéus. A vítima, Luiz Expedito, também conhecido pelo apelido de Formigão, de 55 anos de idade. O crime foi consumado por dois homens e os moradores das redondezas prenderam em flagrante esta dupla no alto do Teresópolis, acusados de matar a facadas o Formigão. A polícia militar foi acionada e encaminhou os homens até a sede do plantão da 7ª Corpim, onde estão custodiados à disposição da justiça. A dupla que foi acusada pela morte do Formigão, Fábio Manuel Farias e Cristiano Alves de Souza, vivem em situação de rua aqui na cidade de Ilhéus e, segundo informações, também são usuários de entorpecentes. Formigão foi esfaqueado no abdômen e morreu pouco tempo depois nas dependências de uma lanchonete na rua 19 de março, apesar dos esforços das equipes do SAMU na tentativa de reanimá-lo. Ainda, violência na cidade de Ilhéus. A violência aconteceu na noite de ontem, quinta-feira, por volta das 9 horas da noite, quando um homem, identificado pelo apelido de Jean Canguinha, foi assassinado a tiros na 7ª Travessa da Esperança, local bastante movimentado. De acordo com informações, homens armados em um veículo avistaram a vítima e já passaram a efetuar vários disparos de arma de fogo. Jean não resistiu aos ferimentos, morrendo no local. Guarnições da Polícia Militar foram acionadas, realizaram buscas intensas pelos bairros próximos na tentativa de localizar e prender os autores do crime. Com esta morte de Jean e também do Formigão na madrugada de ontem, Ilhéus contabiliza este mês de dezembro 4 homicídios apenas em 24 horas aconteceram 2 homicídios. No extremo sul da Bahia, a Polícia Civil deflagrou ontem, quinta-feira, a Operação Zimmer, ação que resultou na prisão de 4 indivíduos em Porto Seguro e na apreensão de mais de 20 quilos de maconha em um imóvel usado como laboratório do tráfico. Um quinto suspeito também foi preso em flagrante durante as diligências. A operação foi coordenada pelo DEIC por meio da Beltur de Porto Seguro e contou com apoio de unidades de Eunápolis, Santa Cruz, Cabralha, Arraial da Ajuda, Trancoso, Itabela e Bucore, reforçando o enfrentamento ao crime organizado na região. A ação também alcançou 46 alvos em outras cidades da Bahia, de estados como Sergipe, Pernambuco, Espírito Santo, Santa Catarina e São Paulo, evidenciando a atuação interestadual da organização criminosa. Lá em Porto Seguro, no laboratório encontrado, os policiais apreenderam mais de 20 quilos de maconha. Já estavam distribuídos em tabletes e poções, além de embalagens, balanças de precisão e outros materiais utilizados no preparo da droga. Veículos, celulares e objetos importantes para a investigação também foram recolhidos. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e aprofundar o mapeamento da quadrilha. Ainda no extremo sul da Bahia, o corpo de um jovem identificado como Davi, que estava desaparecido há um mês, foi localizado pela equipe da Delegacia Territorial de Santa Cruz, Cabralha. O corpo estava com as mãos e os pés amarrados e estava enterrado em uma cova clandestina no bairro Quinto do Centenário. Segundo a polícia, Davi atuava como gerente do tráfico na área controlada por uma facção local e foi executado na rua e foi executado por Juan Bonfim de Jesus, vulgo RN, de 20 anos, conhecido por sua extrema violência e pela ambição de assumir o comando do tráfico no bairro. Ao elucidar a autoria do crime, o delegado titular de Cabrália, Adriano Mascarenhas, representou por medida cautelares contra Juan, que acabou morrendo no último domingo durante uma operação da Polícia Militar no bairro Baldinão, em Porto Seguro. As investigações começaram a partir de uma série de furtos e roubos de veículos que aconteceram em Cabrália e já apontavam que Davi havia sido assassinado em decorrência de conflitos pelo domínio do tráfico de drogas. Ainda lá no extremo sul da Bahia, a Polícia Civil da Bahia, por meio da 8ª Corpim de Teixeira de Freitas, em apoio à Delegacia Territorial de Prado, em conjunto com 88 Companhia Independente de Polícia Militar, realizou ações no distrito de Corumbau, visando desarticular um grupo criminoso integrado à facção. A liderança local era exercida por Adriano Santos Reis, de 20 anos, que comandava as atividades do tráfico e recrutava membros. Atuando como seu braço direito, o executor principal estava Carleones Andrade Silva, conhecido como Zói, completando o núcleo do grupo. Afisson Oliveira dos Santos, 35 anos, atuava na distribuição de drogas e auxiliava o Zói em homicídios, conforme a polícia. Adrian dos Santos foi preso no dia 9 de dezembro deste ano em Itamaraju, em ação conjunta com a Polícia Militar. Afisson Oliveira apresentou-se espontaneamente acompanhado de advogado na delegacia de Itamaraju no dia 11 de dezembro, onde teve seu mandado cumprido. Carleones Silva, o conhecido Zói, reagiu à prisão no dia 9 de dezembro em Corumbau, atirando contra policiais da CIP Mata Atlântica. Falamos aqui no JMB. Na resposta imediata dos agentes, Zói foi ferido e morreu a caminho do hospital. Sua viaturinha virtual da Gabi vai fazer aquela paradinha tradicional para reabastecer de mais informações da área policial, mas você permanece no Jornal do Meio-Dia, lado a lado com a notícia, com Carla Menezes e Kátia Gomes.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna daqui a pouco com mais notícias para nós. 12 horas e 33 minutos. Vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 41 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex. Lojas Universo Calçados e Acessórios, Shopping Jequitibá e Mix Mateus e Ilhéus. Tá liberada, viu, a participação do ouvinte. Você pode enviar sua mensagem para o 988291029, mensagem escrita. Carla tá tentando baixar ali mensagem até agora, então pode enviar aí, tá? Então vamos deixar o ouvinte bem informado, porque no primeiro bloco eu comentei que a gente ia trazer a informação aqui. Defensoria Pública da União abre ponto de atendimento em Ilhéus. Então, a Defensoria Pública da União, que é a DPU, vai inaugurar posto de atendimento gratuito em Ilhéus no próximo dia 17 de dezembro, quarta-feira, tá? Às 9 horas. A unidade funcionará no Serviço de Atendimento ao Cidadão, ali no SAC, localizado na rua Eustáquio Bastos, número 308, centro de Ilhéus. E aí vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 3h30 da tarde. A iniciativa faz parte do plano interiorização da DPU, que visa ampliar a cobertura e atendimento da instituição nas subseções da Justiça Federal pelo país, prestando assistência jurídica aos cidadãos em vulnerabilidade social que não possuem condições de pagar um advogado e tenham renda familiar de até 2 salários mínimos. Não é isso, Carla?
Exatamente. Em Ilhéus, a parceria da DPU foi feita com o governo do estado, que cedeu espaço no SAC, equipamento estadual que integra diversos serviços públicos. Entre os dias 17 e 19 de dezembro, um defensor público federal estará na cidade para prestar assistência jurídica diretamente aos moradores. Poderão ser atendidas pessoas residentes na área da subseção da Justiça Federal em Ilhéus e com demandas que envolvam a União e seus órgãos autarquias, empresas públicas ou fundações públicas federais. Entre as principais áreas de atuação estão os pedidos de assistência jurídica relacionado aos benefícios assistenciais ou previdenciários, concedidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, como auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, aposentadorias, pensão por morte e BPC-LOAS, questões ligadas a programas habitacionais ou educacionais da Caixa Econômica Federal, como o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, demandas relacionadas à negativa ou demora na entrega de medicamentos e tratamentos de saúde de alto custo, entre outras, né, Kátia?
Exato. Então, cidade de atendimento, tá? Além de Ilhéus, a subseção da Justiça Federal abrange Cairuca, Mamuca, Navieiras, Igrapiúna, Itacaré, Ituberá, Maraú, Nilo Peçanha, Taperoá, Una e Uruçuca. E os interessados devem comparecer ao local, portanto, ali no SAC, tá? Com documentos pessoais, carteiras de identidade CPF, comprovante de endereço atualizado e documentos relativos ao caso que deseja solucionar, como a carta de negatividade do INSS, relatórios e laudos médicos, entre outros, que comprovem o direito. Caso não possam se deslocar, o atendimento poderá ser feito por via remota, enviando a documentação para o núcleo de interiorização pelo e-mail. Anote: regional.bahia, tudo minúsculo, @dpu.def, que é DEF, ponto BR. Ou pelo WhatsApp, né, que é mais fácil aí, 73981395782. 981395782. Apenas áudio e texto, tá? Você pode tirar sua dúvida lá. Então é interessante isso, viu? Esse posto aí da Defensoria Pública da União. Portanto, será inaugurado dia 17 de dezembro, quarta-feira, aqui em Ilhéus. Só para quem realmente não pode pagar um advogado, ou seja, já está deixando claro aqui, né? Se a pessoa ganha até 2 salários mínimos, tá bom? Então, se você tiver questões relacionadas, né, gente, à Justiça Federal, aí sim você pode procurar o DPU, tá bom? Então, fica bem, deixa bem claro aí, repetindo, que quem não possui condições de pagar um advogado e tem a renda familiar de até 2 salários mínimos. 12h46. Daqui a pouquinho a gente vai acionar novamente nosso repórter, mas vamos de informação, porque turista não sei se vai gostar muito, não, né? Quem gosta de visitar lá Morro de São Paulo, taxa de visitação a Morro de São Paulo fica ainda mais salgada para o turista. Então, a Prefeitura de Cairu, ali no Baixo Sul da Bahia, deixou o passeio do turista por Morro de São Paulo ainda mais salgado. Aumentou o valor. A tarifa por uso do patrimônio do arquipélago, cobrada de quem visita um dos principais destinos no estado da Bahia, terá aumento de R$ 20,00. Então, a taxa que atualmente é cobrada de R$ 50,00 passa a custar R$ 70,00 a partir do próximo dia 20 de dezembro, conforme decreto municipal. O aumento no valor da taxa de turismo foi autorizado pela Câmara de Vereadores de Cairu, que aprovou o projeto do Executivo Municipal. Mas o turista não terá nem tempo de se recuperar do susto, pois enfrentará um novo reajuste no início do segundo semestre do próximo ano. A tarifa para acessar Morro de São Paulo, o ano que vem, tá, vai subir para R$ 90,00 a partir de 1º de julho. Ou seja, agora dia 20 de dezembro ele aumenta para R$ 70,00. Quando chegar em 1º de julho de 2026, dá para R$ 90,00, gente. Parece que quer dificultar o acesso do turista ao local, hein, Carla Menezes?
Pois é, e a sede para arrecadar mais com o turista não para por aí, viu, Kátia? A Prefeitura de Cairu passará a cobrar também para quem quiser acessar a Ilha de Boipeba. Pois é, a partir de julho, o visitante pagará taxa de R$ 50,00. O município alega que a cobrança das taxas é por causa dos impactos decorrentes da atividade turística sobre a oferta e a capacidade operacional dos serviços públicos. A prefeitura alega ainda que os novos valores deveriam ser superiores a R$ 100,00. para poder cobrir as despesas na totalidade, mas optou por um aumento menor devido à preservação da competitividade turística. Com reajuste na tarifa, uma família com 4 pessoas terá de desembolsar R$ 280 para entrar em Morro de São Paulo.
Gente, prefiro não comentar. Ai, ai. 12h48. Vamos de mais informação? Olha, carros de luxo são apreendidos em condomínio de Salvador durante a operação da Polícia Federal. Então, 10 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta sexta-feira em Salvador, em uma operação que investiga o comércio irregular de eletrônicos importados. De acordo com a Polícia Federal, foi determinado um bloqueio de R$ 45 milhões. Um dos endereços onde os mandados foram cumpridos foi um condomínio de luxo no bairro de Vila Laura. E no local, 3 carros de luxo foram levados pela Polícia Federal, né, Carla?
Exatamente, Kátia Gomes, exatamente.
Além aí dos veículos, né?
Pois é, além dos veículos, foram apreendidos diversos iPads, MacBooks e caixas de som nos endereços dos suspeitos. E de acordo com a Polícia Federal, a Operação Putridum tem como objetivo desarticular a organização criminosa especializada em descaminho, importar ou exportar produtos sem pagar impostos. Os suspeitos ocultavam os valores através de mecanismos sofisticados de lavagem de dinheiro que não foram detalhados pela polícia.
Que coisa, hein? 12h50, vamos acionar novamente o nosso repórter. Antes de acionar ele, deixa eu mandar um alô aqui, gente. Olha, mandar um abraço pra Jennifer, acompanha o Jornal do Meio Dia. Obrigada, Jennifer. Obrigada pela audiência, tá? Tá passando pela Avenida Itabuna. Um beijo pra você. Agora sim, vamos acionar ele novamente, nosso repórter Coutinho, retornando aí com mais informações do setor policial. Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia, muito obrigado, Carla, muito obrigado, muito bacana, você que continua acompanhando o Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa, na hora do almoço, sua viaturinha virtual da Gabi está retornando, reabastecida e municiada de novas informações da área policial, e você, a partir de agora, vai viajar juntinho comigo pelos 4 cantos do estadão da minha grande querida Bahia, município de Una. Na manhã de ontem, quinta-feira, um homicídio aconteceu na comunidade de Pedras. O jovem Wallace Maciel da Silva, de 29 anos, conhecido como Parceiro, foi assassinado a tiros no centro da localidade. Segundo relatos de moradores, o suspeito já foi identificado como Herê, também residente da comunidade. Herê fugiu logo após o crime e segue com paradeiro desconhecido. A equipe do Departamento de Polícia Técnica, o DPT aqui de Ilhéus, esteve no local e realizou levantamento cadavérico para análise pericial. Equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar atuam de forma conjunta para localizar Herê. O suposto autor do homicídio efetuar a sua prisão. A Polícia Civil de Una segue investigando a motivação do crime. Ubatan, em clima de violência. Um homem identificado como Jackson Bispo dos Santos, de 26 anos, morreu enquanto recebia atendimento no Hospital César Monteiro Pirajá após um atentado ocorrido na tarde de ontem, quinta-feira, em plena Avenida Landulfo Alves, em Ubatan. De acordo com informações, Jackson, apontado como de alta periculosidade, teria ido a uma barbearia com a intenção de executar um alvo. Ao chegar ao estabelecimento, na carona de uma motocicleta, efetuou disparos e acabou atingindo um cliente que estava sendo atendido. Em seguida, houve revide e tanto Jackson quanto outra pessoa foram baleados. O piloto da moto usada na ação fugiu. As vítimas foram socorridas pelo SAMU e levados para o Hospital Geral, para o Hospital César Monteiro Pirajá. Um jovem de 25 anos ferido no ataque foi transferido em estado grave para o Hospital de Base em Itabuna. A terceira vítima recebeu atendimento e passa bem. Durante o atendimento prestado a Jackson, a equipe médica, juntamente com a polícia, encontrou uma pistola escondida em sua calça. No Baixo Sul da Bahia, equipes do Serviço de Investigação Territorial, em conjunto com investigadores do Núcleo de Inteligência, desencadearam diligência para averiguar denúncias anônimas sobre uma possível prática de tráfico de drogas na cidade de Valença, no bairro da Urbis. Durante varredura nos pontos indicados, a equipe visualizou indivíduos em atitude suspeita que, ao notarem aproximação policial, fugiram, abandonando a mochila. No interior da mochila, o material recolhido e também foi localizado aproximadamente 30 pacotes de substâncias análogas à cocaína, além de duas balanças de precisão, equipamentos utilizados para o fracionamento de entorpecentes. O material apreendido foi apresentado à autoridade competente para a adoção das medidas legais cabíveis. Médico foi preso por dirigir cheio da cachaça. Um homem, identificado com as iniciais BABB, foi preso em flagrante por conduzir veículo com a capacidade psicomotora alterada por álcool. E fato aconteceu na cidade de Itiúba, região de Senhor do Bonfim. De acordo com as informações, a Polícia Militar recebeu diversas ligações denunciando que um veículo Fiat Mobi cor cinza estava realizando manobras perigosas no centro da cidade de Itiúba. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o veículo citado e realizaram a abordagem. O automóvel, que era conduzido pelo médico, apresentava sinais visíveis de embriaguez. Diante da situação, o motorista foi conduzido ao pátio da Polícia Rodoviária Federal em Senhor do Bonfim, onde foi submetido ao teste de etilômetro, ou seja, bafômetro nele. O exame apontou 1,12 miligramas por litro, valor muito acima do limite permitido pela legislação. Após o resultado, o médico recebeu voz de prisão. Esteja preso! E foi apresentado na delegacia de polícia para a adoção das medidas cabíveis. Uma ação do 31º Batalhão de Polícia Militar durante a Operação Verão resultou na apreensão de munições, drogas e equipamentos, além da condução de um homem à delegacia de polícia civil. A ocorrência foi registrada na estrada principal de acesso ao ponto turístico conhecido como Cachoeira da Pancada Grande, no município de Ituberá. De acordo com a PM, uma equipe realizava rondas ostensivas e preventivas quando avistou o motociclista em atitude suspeita. Após abordagem e revista pessoal, os policiais encontraram uma sacola contendo drogas, munições e uma balança de precisão. O material e o suspeito foram encaminhados para a delegacia de Valença, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. Sua viaturinha virtual da Gabi vai encerrando a semana por aqui, já deixando o convite para o nosso próximo encontro com todo mundo a bordo, na segunda-feira, se papai do céu deixar. Mas você vai ter um excelente final de semana, isto que eu desejo. Mas continue aqui ligado no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Feliz final de semana para você também, Carla Menezes. Feliz final de semana para você também, senhorita Kátia Gomes.
Obrigada, Coutinho Neto. Um abraço para você. Bom fim de semana, até a edição de segunda-feira, tá? Se assim Deus nos permitir. Abração, Coutinho. São 12 horas e 58 minutinhos já. Nós vamos para a última notícia. O povo está sextando, né? Quer mandar mensagem.
Está sextando.
Para a gente. Hoje o povo já está no sextou. Pois é, mas a gente vai de notícia e vamos falar sobre o baralho lilás. Olha, preste atenção para você entender o que é isso. Que bom, né? Parabéns aí, viu? Aleluia, governo do estado, trazendo algo interessante, né, na segurança pública. O governo da Bahia lança catálogo com foragidos por violência contra a mulher. Então, o governo da Bahia lançou, nesta sexta-feira, o baralho Lilás, ferramenta inédita no Brasil, instituída para fortalecimento do combate à violência contra a mulher. A solenidade, realizada no Centro de Operações e Inteligência, o COI, ali no CAB, né, em Salvador, contou com, as participações do governador e do secretário de Segurança Pública, de Políticas Públicas para Mulheres do Estado, tá? Também nesse evento. Então, segundo o governo, o baralho Lilás, exibirá 16 procurados por crimes praticados na capital baiana, na região metropolitana de Salvador e também no interior do estado. As cartas com os criminosos, tá? Ficaram expostas na internet. Tem a foto dele lá, viu? A foto linda lá do foragido. A população pode auxiliar a polícia na localização dos foragidos da justiça através do telefone 181, que é o Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública. E aí o secretário de Segurança Pública lembrou o seguinte: ampliamos a rede de combate à violência de gênero com a transformação da Operação Ronda Maria da Penha da Polícia Militar no Batalhão de Proteção à Mulher, com aumento do efetivo e dos recursos, e também com a criação do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis, no âmbito da Polícia Civil, disse aí o Werner. O secretário afirmou ainda que em cerca de 3 anos, 20 delegacias e núcleos especiais de atendimento à mulher, DEANS e NEANS, além de salas Lilás, foram inaugurados visando maior acolhimento às vítimas. Exato, mas só temos Delegacia da Mulher 24 horas funcionando em Salvador, na capital baiana.
Eu achei interessante também para...
E lembrando que já é algo nacional, que as Delegacias da Mulher têm que funcionar 24 horas. Só que nós temos um município na Bahia que nem Delegacia da Mulher tem. E, inclusive, a própria delegacia, né, normal, plantão, não funciona 24 horas. Tem cidade aí que nós temos plantão normal, mal em horário comercial, o que é um absurdo na Bahia. Então, acho que tem que evoluir ainda, tem que melhorar.
Interessante o Baralho Lilás, Kátia. Para quem está solteira, né, conhecendo aí, vai lá antes no Baralho Lilás, ver se o seu presente de Deus não está lá estampado.
É, olha lá, viu, no Baralho Lilás, vai com o presente de Deus que você está conhecendo aí agora, possa estar lá.
Exatamente, gostei.
Muito cuidado, esse Baralho Lilás é interessante, viu? De um modo geral, é interessante. Agora, o bonito que talvez queria ficar famoso, acabou de ficar no Baralho Lilás, tá bom? Para você aprender a nunca mais agredir nenhuma mulher. E muito menos tentar feminicídio ou cometer.
Exato.
Porque se você for lá ver na lista, tem lá, né, a foto deles, aí tem lá dizendo tentativa de feminicídio, agressão seguida de tal, feminicídio. Tá
a
lá.
Listinha dele lá, exposta.
Tem mesmo. O rosto dele lá. E aí tem falando aqui, ó, por exemplo, procurado, fulano de tal, aí tá lá a fotona, tá lá. Não recuaremos contra o feminicídio, diz que 181 denuncia, aí tem o nome do cidadão, o crime, por exemplo, estupro de vulnerável, área de atuação, Campo Formoso, tá aqui o município, aí tem aqui Lauro de Freitas, tem todos os detalhes, importante, tá? Dá uma conferida no Baralho Lilás, joga aí no Google pra tu ver se não aparece. Aparece rapidinho, tá? Ai, ai, viu? Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje, né? Da edição desta sexta-feira do Jornal do Meio Dia. Aproveitar aqui e mandar um abraço aqui, que mandaram aqui pra gente, ó. O Kátia, além do Júlio Mussi, diretor do Hospital Regional Costa do Cacau, receberam também, entre os 85 homenageados, receberam também o título de cidadão ilhéense, o secretário da Casa Civil de Ilhéus, Vinícius Ibram, e também o Moacir Leite Júnior, ex-prefeito de Uruçuca. Então, um abraço para vocês, parabéns! Também são cidadãos ilhéenses, a todos que receberam, né? Parabéns aí, cidadãos ilhéenses a partir de agora. 1 hora e 1 minuto, a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio Dia fica por aqui. Agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. E se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira com mais edição do JMD. A todos, boa tarde, belíssimo fim de semana. Para você também, Carla, e até segunda.
Até segunda, Kátia. Ótima tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que tem o oferecimento Mix Mateus. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. O Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em evolução. E Lojas Universos Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça Universos Calçados, na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. Tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.